Deputados, eu quero falar um pouquinho sobre essa história da complementariedade e da responsabilidade do movimento cooperativista na atividade política. Mas, para chegar nesse contexto, deputado, eu preciso contar um pouquinho de uma história. E eu vou tomar a liberdade de começar essa história a gente falando um pouquinho do contexto do Ano Internacional do Cooperativismo que nós estamos vivendo. E acho que a gente entendendo esta questão maior do cooperativismo que está acontecendo no mundo, trazendo isso para nível de Brasil, nós podemos chegar à conclusão da importância do movimento cooperativista como base de organização social, como uma base importante da organização social, ser uma alavanca de fomento e de realização da boa política. E onde é que eu quero chegar a essa conclusão? Acho que todos vocês que já me conhecem, eu presido hoje o sistema OCB, é um sistema composto pelo movimento cooperativista brasileiro como um todo, e nós temos como um lema tranquilo: você participa e todos crescem. O cooperativismo no mundo, gente, hoje, ele congrega, está presente em pelo menos 110 países, a gente fala em mais de 100 países, mas com registro de cooperativas participantes, atuantes, dentro do organismo mundial, que é a Aliança Cooperativa Internacional, nós estamos em 110 países. Isso foi declarado semana passada lá em Manchester, eu e o Ronaldo estávamos lá. É um movimento que hoje congrega mais de 1 bilhão de pessoas. Se somarmos todos os cooperados, os familiares, fora familiares de cooperados, só os familiares, as pessoas que trabalham no cooperativismo, as lideranças, é um movimento hoje composto por 1 bilhão de pessoas. Portanto, Paulinelli, provavelmente uma das maiores organizações não governamentais do planeta, é equivalente aí, provavelmente, a muitas religiões, crenças que tem por aí. E se botarmos aqui nesse 1 bilhão ainda as pessoas que estão envolvidas nas famílias dos cooperados, nós multiplicamos e temos uma força nesse setor cooperativista no mundo tremenda, impressionante. Gera mais de 100 milhões de empregos. E quando nós falamos de empregos aqui, nós estamos falando de emprego gerado com carteira assinada dentro de cooperativa. Se considerarmos a capacidade de multiplicação de renda que as cooperativas provocam na sua região, nos municípios, nos seus cooperados, e a quantidade de empregos gerados por essa cadeia, esse número seria muito mais amplo. Mas só de empregos diretos, são mais de 100 milhões no mundo. E, gente, com esse movimento desse tamanho, a gente vem há muitos anos buscando um reconhecimento das Nações Unidas para o movimento cooperativista. Isso vem acontecendo, vem sendo tentado há muito tempo. Desde a época que o conhecido nosso, um líder nosso, Roberto Rodrigues, presidiu a Aliança Cooperativa Internacional, o Roberto vem buscando esse espaço na ONU. E o Roberto, você sabe como é que ele é, aquele jeitinho dele, mais mineiro que muito mineiro aqui, jeitoso. O Roberto ia fuçando lá nas Nações Unidas, buscando esse reconhecimento e buscando espaço nas Nações Unidas para que o cooperativismo fosse reconhecido. Isso vem sendo difícil. Eu convivi muito com isso, com o Roberto, porque na época que o Roberto era presidente da Aliança Cooperativa Internacional, eu era o presidente da Organização das Cooperativas de São Paulo. E o escritório dele no Brasil era lá, dentro da UCESP. Então, eu tinha o privilégio de conviver com o presidente da CI todo dia, toda vez que ele estava no Brasil. Era mais ou menos a história do padre que tem o Papa na paróquia dele, né? Então, você está convivendo com a pessoa mais importante. A gente convivia com isso. E o Roberto tinha esse desejo de ter um reconhecimento mundial do cooperativismo pelas Nações Unidas, pelo papel das cooperativas. Porque nós sabemos o papel que as cooperativas fazem. Eu estava conversando com o Clóvis aqui agora, antes do evento aqui. Nós sabemos o papel social, o papel econômico, o papel fundamental no desenvolvimento de cada município, de cada região, de cada comunidade. Mas como é que nós podemos fazer para que os governantes, os políticos, as pessoas que têm poder de decisão e de articulação, nos reconheçam e, em nos reconhecendo, aplane um pouquinho mais o caminho que as cooperativas têm que perseguir? Isso é uma luta. E dentro dessa luta, o Roberto vem reivindicando, vinha reivindicando, o outro presidente da CI, um italiano, Ivano Barberini, continuou reivindicando e não conseguiu, assumiu a Pauline Green, uma inglesa, a presidência da CI, e continuou com essa reivindicação. E por que que isso foi reconhecido só agora em 2012? E aí que vale a pena contar essa historinha, que pouca gente do cooperativismo sabe. Na realidade, em 2010, nós tivemos a eleição do ano, o que seria o ano internacional de 2012. Ronaldo Scucato esteve comigo na Assembleia da ONU, lá em Nova York, na Assembleia que foi decidido o ano internacional para as cooperativas. Mas, na realidade, isso é fruto, gente, de uma história que todos vocês do cooperativismo fazem parte. Isso é fruto de um resultado, de um trabalho de cooperativas no mundo inteiro, principalmente diante do perfil da crise de credibilidade que nasceu nos Estados Unidos, e mais do que crise econômica, é uma crise de credibilidade, de identidade. Isso é resultado dessa crise e que criou um embaraço no mundo inteiro e um descrédito muito grande nas instituições e nos sistemas montados no mundo inteiro, as cooperativas, cada uma das cooperativas aonde estava, teve um papel preponderante. E governante sério começou a perceber que aonde teve a presença de cooperativa, a mitigação dos efeitos da crise foram muito maiores do que onde não tinha presença de cooperativa. Isso é uma realidade. E tem muita história para a gente contar sobre isso. Setembro de 2008, quando quebrou o banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, os bancos privados americanos tiveram saques, e o Eli Penido lembra disso, tiveram saques e fuga de capital da ordem de 45% em 15 dias. Sabe quem foi que absorveu os depósitos na outra ponta, que teve a confiança da população do país mais capitalista do mundo? O sistema Credit Union, o sistema cooperativista de crédito americano, que recebeu os depósitos, deputado, porque recebeu a confiança da população numa instituição que era da base. Aqui no Brasil não foi diferente. Último trimestre de 2008, primeiro trimestre de 2009, e a gente esquece fácil essas coisas, foi terrível. Mas vocês lembram que nós estávamos, quem é da agricultura, lembra que nós estávamos entrando para fazer uma safra e que não teve uma multinacional nos oferecendo uma grama de adubo, não teve um banco oferecendo crédito, nem crédito oficial, nem crédito não oficial. Quem há 6 meses antes vivia batendo as portas das cooperativas e dos produtores oferecendo crédito, a hora que chegou na hora do plantio da safra de 2008, sumiu. Sumiu. O sistema financeiro nacional recuou neste semestre, último trimestre de 2008, primeiro de 2009, se vocês verem nas estatísticas, 6%. 6% foi o recuo do sistema financeiro nacional. As nossas cooperativas de crédito brasileiras cresceram 26% no mesmo período. Cresceram, gente. E não é por falta de juízo que elas cresceram. É por responsabilidade que tinham com seus cooperados. Então, elas atenderam o cooperado na hora que precisava. Isso, Paulinelli, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu com o crédito, aconteceu na agricultura. Eu vou dar só um exemplinho para vocês marcarem. 2008, nessa fase, foi um ano que começou fantástico. O mundo virava para nós e falava: produz que eu quero comprar. Faz frango que eu quero comprar frango. Faz suíno que eu quero comprar suíno. Produz leite que eu quero comprar leite. O mundo dizia isso para o Brasil. E nós nos preparamos para isso. As nossas cooperativas se prepararam. Muitas fizeram investimento, pensando nesse mercado em expansão. Veio a crise de setembro, e o mercado atravessou, e a coisa travou. A hora que foi em outubro de 2008, eu me lembro do presidente de uma cooperativa de Santa Catarina, chamado Mário, presidente da cooperativa que vocês conhecem como Marca Aurora, Central Oeste Catarinense. O Mário ligou para mim e falou: Márcio, eu não tenho uma geladeira vazia em Santa Catarina. Onde tem geladeira tem um frango meu. Que faz 2 meses que eu não vendo 1 quilo de frango para exportação. O mercado parou. O que que eu faço? Eu não posso parar, meu cooperado não pode parar. E o Mário pegou o pessoal que vendia frango para ele na Ásia, no Japão, na China, trouxe para o Brasil, mandou para a América Latina, repensou a estratégia de venda dele e foi botar esses frangos no mercado. Enquanto que a BR Foods, financiada pelo BNDES, portanto, com recurso nosso, pegou 700 milhões de reais no BNDES e parou de alojar pintinho e de alojar suíno, que a operação estava dando prejuízo, não tinha mercado, e ela não tinha compromisso com o produtor ficou com as granjas vazias. A Aurora, não. Ela não deixou de alojar nem um pintinho. E se virou. Achou os mercados e buscou a expansão do mercado aqui no mercado interno, em outros mercados alternativos. O que que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque foi isso que fez a diferença. E provavelmente cada cooperativa de vocês aqui teve que se virar de um jeito para dar a volta na crise. E isso foi no mundo inteiro. E no mundo inteiro pôde ser observado que aonde teve a presença de uma cooperativa, os efeitos da crise foram extremamente mitigados. Na área de consumo, na área de crédito, na área agrícola, na área de serviços e trabalho. Isso foi fundamental. Foi quem foi buscar alternativa, porque tem compromisso com a base. E foi por isso que na Assembleia das Nações Unidas o reconhecimento foi unânime. E deu muito orgulho, o Ronaldo estava lá junto comigo e com o senador Moca, de ver cada manifestante de cada país do mundo inteiro levantar e apoiar a ideia de comemorar o Ano Internacional das Cooperativas. Então, quem fez o Ano Internacional das Cooperativas não foi a vontade da Pauline Green ou da CI. Foi o dia a dia, foi a rotina do movimento cooperativista que vocês fazem aqui e que o mundo inteiro tem feito. Então, isso é importante você falar, porque também nós temos que aproveitar a ocasião de ter um reconhecimento das Nações Unidas e bater caixa, gente. Tocar tambor, mostrar essa diferença. E nós não fazemos isso bem feito. O João é um pouco de exceção, porque ele bate um pouco dessa caixa lá, baseado naquele São Roque dele e na história do cooperativismo em São Roque. E acho que nós temos que fazer mais isso, João. Nós temos que aproveitar que o mundo reconhece a diferença cooperativa e nós temos que bater tambor, tocar caixa, fazer barulho. Ser reconhecido por essa diferença. Fazer com que o ano de 2012 não seja um fim em si o reconhecimento, mas seja o início de um reconhecimento permanente para o cooperativismo como atividade importante em todos os setores da economia. E acho que é por isso que a gente tem que estar fazendo muita coisa. A gente tem que fazer reuniões, a gente tem que trabalhar logomarcas, e aqui eu botei uma série de ações que nós estamos tentando fazer para chamar atenção. Sessão solene do Congresso Nacional, um evento como esse, deputado, por isso que eu agradeço o reconhecimento, criar um hot site específico para isso, e me soltar vídeo. Criamos um selo comemorativo ao Ano Internacional do Cooperativismo, temos uma moeda, e foi editada semana passada. Segunda-feira foi lançada a moeda do cooperativismo em Porto Alegre. Eu fiquei lá no lançamento, passei a mão na moeda, peguei o avião, fui para Londres para levar a primeira moeda para entregar lá para Pauline Green, lá em Manchester, na Inglaterra, numa assembleia na quarta-feira passada. É, tivemos uma extração da Loteria Federal esse ano, em comemoração... Ixi, matei meu tempo aqui já, desculpe, deputado. Você me dá mais um. Então, nós temos uma série de condições e de ações que nós podemos estar destacando. Aqui, para vocês terem uma ideia, só do selo, a extração da Loteria Federal no Dia do Cooperativismo e a moeda, que muitos de vocês vão ter acesso. É uma moeda maravilhosa, é uma moeda com valor de face de R$5, mas é uma moeda de prata para colecionador. Ficou maravilhosa, ficou linda. Eu dei uma de presente para o Ronaldo Scucato semana passada. Vocês vão ter oportunidade de ter acesso a essa moeda. Vai ser realmente um orgulho. E nós temos que fazer ações para comemorar. Mais do que isso, o ano internacional reconhecido, Roberto Rodrigues foi chamado por um outro órgão das Nações Unidas, a FAO, que hoje tem como diretor-geral o brasileiro, o nosso Zé Graziano. O Zé Graziano, que comandou aquele programa do governo no Fome Zero, é uma pessoa dedicada, esforçada, nem muito feliz nas ações dele aqui no governo Lula, mas uma pessoa de boa vontade, de boa intenção, amigo do Roberto, e convidou o Roberto e indicou, e eu tive também nessa assembleia, para ser o embaixador mundial especial da FAO para o cooperativismo mundial. E o Roberto hoje recebeu esse título de ser o embaixador mundial da FAO para o cooperativismo. Esse título que ele vai ostentar por 2 anos, que vai estar divulgando e trabalhando a ideia do cooperativismo, principalmente para os países em desenvolvimento, para ser uma ferramenta cada vez mais útil. Então, o Roberto está com esse título. Mais do que esse título, o Roberto recebeu na Assembleia das Nações da CI semana passada o título Pioneiros de Rochdale. Esse título, gente, é o título máximo do cooperativismo no mundo. É a maior honraria que alguém pode imaginar no cooperativismo é receber o troféu Pioneiros de Rochdale. Esse prêmio é entregue a cada 4 anos para uma pessoa. E é difícil a pessoa que consiga isso. E o Roberto foi agraciado com esse prêmio, os Pioneiros de Rochdale. Ele está muito orgulhoso, está muito feliz, e eu acho que é merecido pela liderança, pelo trabalho que o Roberto tem feito no Brasil, no mundo inteiro, que ele tem feito. Então, ele recebeu essa honraria. Para me encerrar aqui, deputado, e para não tomar mais tempo, é que eu me empolgo muito, vocês já viram que eu sou apaixonado por isso. Eu quero falar como é que anda esse movimento aqui no Brasil de uma maneira muito rápida. O sistema que eu tenho a responsabilidade e a honra de estar presidindo é o que nós chamamos do sistema OCB, que é composto por 3 organismos. A OCB, propriamente dito, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. O SESCOP, que é o nosso braço de formação, que é o S das cooperativas, que eu, como presidente da OCB, sou o presidente do SESCOP Nacional. E a CNCOP, uma entidade sindical patronal das cooperativas. As cooperativas congregam hoje 300 mil empregos diretos no Brasil. Temos um planejamento de crescer a ordem de 12% ao ano, o número de empregos. E nós vivemos numa república sindical. Temos uma Constituição que apoia e incrementa as questões sindicais. Então, nós tomamos a decisão de constituir uma confederação sindical patronal formada pelos sindicatos, onde cada organização é sindicato e representa sindicalmente as cooperativas no Estado. Temos 5 federações regionais e uma confederação nacional. E, com isso, nós temos no sistema OCB um reconhecimento pleno e espaços de reconhecimento. Temos diversas atribuições, que eu não vou deixar aqui passar isso para vocês, mas, principalmente, é representar o interesse das cooperativas, de cada cooperativa, de qualquer ramo de atividade que seja, de qualquer parte do Brasil, perante as instituições federais, os órgãos públicos, também as instituições privadas, e ter o espaço de representação, mantendo um cadastro e um registro dessas cooperativas e representando politicamente, sim, falando sem nenhuma vergonha, sendo o lobby das cooperativas em Brasília, e lobby no bom sentido. Isso não é feio, ninguém tem que ter vergonha de fazer isso. Eu sou o lobista das cooperativas em Brasília. Estou lá para isso, para trabalhar em prol das cooperativas e de defender os interesses das minhas cooperativas brasileiras lá em Brasília. Temos diversas ações, e eu não vou aqui relatar cada uma delas, mas hoje o nosso movimento conta com 6.586 cooperativas registradas dentro do sistema, em 13 atividades econômicas diferentes, gerando praticamente 10 milhões de empregos, 10 milhões de associados. Esse era o número de 2011, já batemos os 11 milhões de associados agora no mês de setembro. Isso quer dizer que nós devemos ter uns 33 milhões de pessoas ou de brasileiros envolvidos no nosso movimento. É um movimento que exportou ano passado 6 bilhões de dólares, isso é dólar, e tem uma movimentação financeira, eu não gosto de chamar de faturamento, da ordem de 210 a 215 bilhões de reais projetadas para este ano. A movimentação financeira do movimento cooperativista hoje é da ordem de 210 a 220 bilhões de reais. Portanto, é importante, gente. Só para vocês terem uma ideia, hoje, mensuradamente, da safra agrícola brasileira, de leite a algodão, falando de todos os sentidos, 45% de tudo que se produz na agricultura brasileira passou por uma cooperativa. Então, não dá para falar que teria agricultura no Brasil hoje se não fosse a estrutura cooperativa brasileira. Mesmo com a dificuldade que a gente tem, Cláudio. Mas se não fossem as nossas cooperativas, nós não teríamos essa agricultura que nós temos hoje. Dentro das atividades, aqui está uma relação das cooperativas que nós temos por ramo, começando do agropecuário, com 1.500 cooperativas, vindo até as cooperativas de turismo e lazer. Mas isso aqui são os números para ficar aqui na Assembleia como informação, não vou descrever sobre isso. Eu quero encerrar, deputado e meus amigos da liderança, Ronaldo Scucato, para fechar essa posição dizendo o seguinte: temos reconhecimento das Nações Unidas, temos garrafa vazia para trocar, nós temos números, temos informação, nós temos o nosso faturamento, a nossa movimentação econômica e social. Está na hora do cooperativismo se fazer um pouco mais presente nas atividades e influenciar mais as políticas públicas. Um setor que representa 33 milhões de brasileiros, que movimenta 210 bilhões de reais, ele precisa de política pública para atender às suas necessidades. E política pública não cai do céu. E nós estamos aqui numa casa de política. Nós sabemos disso. A política reage, dificilmente age. Então, nós temos que ter a capacidade de usar esta rede nossa para nos articularmos e termos representantes legítimos nas esferas políticas do Brasil, em todas as áreas, nos municípios, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, em Brasília. Nós precisamos ter gente nossa, gente como vocês que estão aqui, que assumiram compromissos com o cooperativismo. E como vocês assumiram o compromisso com o cooperativismo, as nossas cooperativas devem, têm obrigação de assumir compromissos com vocês. E cobrar de vocês ações regulamentadas, articuladas, que possam levar a um desenvolvimento melhor das cooperativas. E as cooperativas tornarem a dar retornos que realmente valem a pena. O lema do Ano Internacional das Cooperativas é que cooperativas constroem um mundo melhor. Eu não tenho dúvida disso. Nós precisamos fazer com os governos, os governantes, os políticos, também não tenham dúvida disso, porque realmente as cooperativas constroem um mundo melhor. E mais uma vez agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, me pedindo desculpas aí também pela extrapolar o tempo, deputado.